alegre-se a fé, conhecerá Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus, desejando sobre você, nesse tempo que estivermos juntos, edificação, instrução e maturidade para a sua vida e para a vida de outros que porventura estejam com você. Nosso propósito é esse. Queremos edificar, queremos levá-lo à maturidade, queremos que o Senhor, através da sua palavra, nos leve àquela imagem do Senhor Jesus Cristo, como é o propósito que ele escreveu para nós, para todos nós que amamos o Senhor, em Romanos 8:29. Eu quero estimular a você a nos escrever compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na sua região e sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Para nós é importante esse retorno porque desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem escreveu nos dando esse retorno foi o Isaías, lá de Manaus, capital do Amazonas. Foi essa a mensagem do Isaías. Bom dia! Estive no congresso realizado em Manaus e comprei o livro de Mateus. E o seu comentário está me edificando muito. Estava escutando no carro, porém hoje iniciei um estudo em casa anotando os detalhes de cada estudo. Agradeço a Deus pela vida de todos da Transmundial. Eu tenho aprendido muito. Participo de uma igreja que já tem um excelente ensino, mas acredito que quanto mais eu buscar, mais estarei melhor preparado. Um grande abraço a todos do Isaías Lincoln, lá de Manaus. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e pela atenciosa recepção que nós tivemos aí em Manaus. Parabéns pela decisão de se aprofundar ainda mais no conhecimento bíblico. Essa prática tem sustentado muitos cristãos. Agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas e os nossos comentários para a edificação de muitos irmãos e especificamente para a sua edificação. Por isso nós oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome, o nome de Deus, seja glorificado. Então, ao chegarmos ao momento de buscarmos as bênçãos de Deus, especificamente para esse programa e para as nossas vidas, eu convido vocês, Isaías, e a todos que me ouvem nesse momento a falarmos com Deus, orando comigo dessa maneira. Pai querido, nós agradecemos o privilégio de podermos falar contigo. Pedimos então a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para edificação de muitos irmãos e amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida e as atividades de cada um dos nossos ouvintes. E, Senhor, pedimos também que se houver algum amigo nos ouvindo que ainda não tenha tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que essas palavras de Apocalipse possam ajudá-lo a encontrar a salvação que só Tu pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor, a viver sempre para o Teu inteiro agrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o verso 4 e a primeira parte do verso 5 do primeiro capítulo de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 1, 4 e 5, a primeira parte. Quando meditamos nessas palavras, percebemos que o seu tema é a saudação que João nos transmite, uma saudação que vem da parte das três pessoas da Trindade. João faz uma saudação aos seus leitores em nome de Deus, em nome do Espírito Santo e em nome de Jesus. E ao se dirigir assim, ele começa a descrever Jesus. Descrição essa que será alvo da nossa reflexão no próximo programa. Mas a visão que ele tem do Senhor Jesus plenamente glorificado é realmente impressionante. Mas aqui nesses versos, ele demonstra que as três pessoas da Trindade estão envolvidas nesse processo da vinda do dia do Senhor e, para tanto, desejam graça e paz para todos os cristãos, incluindo você e eu. Mas, como João menciona no seu texto de saudação, essa é uma palavra de profecia que foi dirigida às sete igrejas específicas. Diz assim o texto, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Nos capítulos 2 e 3, nós vamos encontrar essas cartas e vamos estudá-las, cartas endereçadas aos anjos de sete igrejas da Ásia. Tudo isso indica que eram igrejas reais, que existiam naquela época, mas não eram as únicas igrejas da Ásia. No primeiro século, certamente haviam outras igrejas, por exemplo, existiam igrejas em outros lugares da Ásia, como, por exemplo, em Troade, Atos capítulo 20, em Colossos, conforme Colossenses 1:1, em Hierápolis, conforme Colossenses 4:13, enfim, outras igrejas. Porém, Jesus escolheu sete igrejas, talvez como um número completo e simbólico, que representassem as características das igrejas da região. Mas, se esse livro fosse levado de uma a outra igreja na ordem das cartas, conforme nós encontramos descrito nesse capítulo primeiro, a viagem seguiria mais ou menos essas distâncias aproximadas. Partindo de Éfeso, indo a 65 quilômetros ao norte, se chegaria a Esmirna. E seguindo mais 95 quilômetros, estaríamos no ponto mais ao norte do circuito, Pérgamo. Daí se seguiria a estrada ao sudoeste, passando por Tiatira, isso é 70 quilômetros de Pérgamo, e continuando por mais 50 quilômetros, chegaremos até Sardes. De Sardes, continuaremos o nosso trajeto por mais 43 quilômetros ao sudeste, e aí estaremos em Filadélfia, aproximadamente 75 quilômetros de Filadélfia, chegaríamos a Laodiceia, a qual ficava numa rota comercial que voltava para Éfeso, onde essa viagem tinha começado. Sendo esse o roteiro, e sendo que cada igreja receberia uma mensagem específica, o que unia elas todas era o quê? O desejo de toda a Trindade que elas usufruíssem, que elas gozassem da graça e da paz que só podem ter origem divina. Essas igrejas, querido amigo, que na verdade representam todas as igrejas de todos os tempos, incluindo as nossas igrejas dessa geração, recebem então da parte de Deus Pai, da parte de Deus Filho e da parte do Deus Espírito Santo, o desejo que nos edificamos na sua graça e na sua paz. Diante disso, então, para refletirmos sobre esse versículo e sobre essas palavras, damos a esse verso o seguinte título: As bênçãos da graça e da paz. As bênçãos da graça e da paz. Apocalipse 1, 4 e 5. Na sua saudação, João expressa a suficiência de Deus para a sua igreja. Diante da pressão externa que as igrejas sofriam, pressão decorrente da influência dos pensamentos gregos e romanos, João, na sua saudação, demonstra a suficiência divina em relação à igreja. graça e paz era a saudação tradicional das cartas do Novo Testamento. Graça e paz da parte de, nesses versos 4 e 5, sobre os quais nós estamos refletindo nesse programa, essa expressão é repetida por 3 vezes, dando então ênfase à origem divina da revelação. A vida sob a graça e a vida que usufrui da paz que só podem ter origem em Deus, é esta a saudação que João está transmitindo para nós. Nessa afirmação, João expressa o senhorio e a suficiência de Deus, sua plena superioridade, domínio e poder sobre tudo e sobre todos. João então encontra esse senhorio ao enxergar Deus no templo, em toda a sua glória, assentado no trono. O Espírito Santo, que está diante do trono, é descrito como os 7 Espíritos de Deus, comparado ao candelabro de 7 lâmpadas. E Cristo, à frente do trono, comparado ao altar, lugar onde o sangue do Cordeiro derramado concede testificação, vitória e autoridade sobre as nações. Querido amigo, se você está vivendo tempos difíceis, não desanime. Por quê? Porque são nas maiores adversidades da vida que o poder de Deus se manifesta, que o poder do Senhor se revela a nós. E aí, a sua graça e a sua paz permanecem para sempre. Por isso podemos dizer que esses versos nos oferecem como princípio essa afirmação verdadeira e consoladora. Todo cristão, diante das adversidades, deve confiar, pois a Trindade pode conduzir nossas vidas com graça e paz. Eu repito, esse é o princípio que encontramos nesse versículo 4 e 5 de Apocalipse. Todo cristão, diante das adversidades, deve confiar, pois a Trindade pode conduzir as nossas vidas com graça e paz. E nesse texto encontramos 3 verdades para que, mesmo diante das adversidades, todos cristãos confiem firmemente na condução divina. A primeira verdade sobre a condução divina mostra que Deus é eterno, subsiste para sempre e é poderoso para nos cuidar. Vamos definir e trabalhar com essa ideia de Deus o Pai sendo eterno através de 3 considerações. Deus é, isso é, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Embora essa descrição possa identificar qualquer uma das pessoas da Trindade, qualquer uma das pessoas divinas, aqui se refere ao Pai, pois ainda serão apresentadas outras 2 pessoas da Trindade com suas características peculiares. Quando Deus se revelou a Moisés, depois que esse perguntou-lhe como apresentaria, Deus lhe disse, veja bem, foi o próprio Moisés que registrou isso, eu sou o que sou, eu sou, me envia a vós outros. Ao definir assim a Deus, João estava comunicando essa grande verdade para nós. Deus é. Para Deus, não há passado, presente e futuro. Sabe por quê? Porque Deus é. Mas, ao mesmo tempo, João fala que Deus era. Aquele que é, aquele que era. Isso quer dizer, e é um significado importante, é importantíssimo que entendamos esse significado. Deus era desde o princípio, isto é, Ele é quem criou tudo, inclusive o próprio princípio. Ele criou o tempo, Ele criou todas as coisas, não havia absolutamente nada. E lá na eternidade passada, Deus criou tudo, absolutamente tudo. Mas João ainda descreve que esse Deus há de vir. Ora, todas essas expressões para descreverem Deus são, na verdade, uma paráfrase do incomunicável nome de Yahvé, que existe por si só e é imutável, por ser indeclinável, por ser essa designação indecifrável. Aqui se denota a sua imutabilidade. Deus é, ele era, ele há de vir. Mas, logicamente, esse Deus que é e que era e que há de vir, esse Deus que há de vir está na pessoa do seu Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Deus se manifestará na história, na pessoa do Senhor Jesus. E exatamente esse é o tema de Apocalipse. Porque o grande tema de Apocalipse, qual é? É a vinda de Jesus Cristo. Se diz que ele é aquele que virá. Embora o Pai e o Filho sejam um, é certo que são distintos. E quem virá será o Senhor Jesus. Por isso, então, chegamos à segunda verdade, que é a condução divina. Ela mostra que o Espírito Santo está sempre presente, dando sabedoria a todo cristão. Lembre-se que nós fomos saudados com a graça e a paz do Senhor, mas primeiramente quem nos saudou dessa maneira foi o Pai, e agora essa é a segunda verdade. Então, dessa maneira, quem nos saúda é o Espírito Santo. Três observações com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem inteligência, conhecimento próprio, autodeterminação, consciência moral e emoções. E, portanto, temos a capacidade de nos relacionar com Ele. O Espírito Santo é o próprio Deus, destacado na Escritura sob diversos nomes. É, esses nomes representam a sua divindade, quanto da obra redentora. Representam a terceira pessoa da Trindade, sendo instrumentos da ação de Deus na vida do homem, do cristão e também na vida da igreja. A segunda observação que nós devemos fazer, então, é que o Espírito Santo tem uma relação com esses sete espíritos. Quem são esses sete espíritos? Outras passagens mostram que, na verdade, é só um espírito. E assim Jesus e os apóstolos frequentemente falavam do Espírito Santo sempre no singular. Entretanto, é bom lembrarmos do texto de Isaías, em que o profeta menciona o rebento que viria e sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. Segundo, Espírito da sabedoria. Terceiro, Espírito do entendimento. Quarto, o Espírito do conselho. Quinto, Espírito de fortaleza. Sexto, Espírito de conhecimento. E sétimo, o Espírito do temor do Senhor, conforme Isaías 11, 2. Querido amigo, é importante interpretarmos corretamente essa expressão, porque ela é usada mais vezes aqui no Apocalipse. Esses sete espíritos, no presente texto, provavelmente não devem ser interpretados como um grupo de anjos, mas como a plenitude do único Espírito, conforme Efésios 4, 4. Paulo diz que há um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só Espírito. Esse Espírito foi dado às sete igrejas, foi dado a todos nós, isso é, a igreja toda. Nenhuma igreja local está sem a sua voz e as suas forças. E, em terceiro lugar, o Espírito Santo está diante do trono de Deus. É assim que João o descreve. Sabendo, então, que sete representa algo completo ou perfeito, o sentido mais provável é da perfeição do Espírito Santo. A pedra do sacerdote Josué tinha sete olhos, Zacarias 3, 9. Diante do trono de Deus se encontram sete tochas, que são os sete Espíritos de Deus, conforme Apocalipse 4, 5. Os sete olhos do Cordeiro são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra, conforme Apocalipse 5, 6. Ora, embora nenhum versículo absolutamente afirme que os sete Espíritos sejam o Espírito Santo, ele surge aqui entre Deus, o Pai, e Jesus, o Filho. A sua colocação entre as outras duas pessoas divinas apoia a interpretação de que o Espírito Santo, ou esses sete Espíritos, são, na verdade, o Espírito Santo. Portanto, não apenas são anjos ou quaisquer outros seres celestes. Não, está refutada essa ideia. Aqui é o Espírito Santo e dele é que podem vir, então, graça e paz. A terceira pessoa da Trindade que é descrita aqui é o Senhor Jesus. Ele é o soberano sobre todos e está no controle das nossas vidas. Veja bem o que temos sobre o Senhor Jesus. Três implicações importantes. Jesus é a fiel testemunha. Fiel testemunha, isso significa que ele é o sim e o amém das promessas. Nós lemos isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 22. Ele é o cavaleiro chamado fiel e verdadeiro, Apocalipse 19, 11. Jesus, querido amigo, é a fiel testemunha, pois tudo o que ouviu do Pai, ele transmitiu aos seus discípulos. Ele é fiel testemunha também porque ele ensinou a verdade e a confirmou essa verdade com seus feitos e milagres. Testemunhou e foi fiel em apresentar a realidade do seu ensino. Ao criar aqui e em Apocalipse 3, 14, o predicado de Cristo como testemunha, quando João cria esse predicado, tanto nesse versículo como em 3,14, João não está pensando somente em que o Senhor defendeu a verdade de Deus pela palavra, porque esse é o entendimento de 1 Coríntios 6,13 e de João 8,37. O conceito de testemunho é mais aprofundado. Ele contém o empenho com a palavra e com a vida. A testemunha, no grego, mártires, é no nosso livro a testemunha de sangue. Por isso, então, podemos, em segundo lugar, perceber que Cristo é o primogênito dos mortos. Essa é uma expressão importante também. Isso é, Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado, mas ele tem a primazia sobre todos, conforme Colossenses 1,18. Aquele que ressuscitou-se e tem o domínio sobre todos, envia então uma mensagem para confortar os perseguidos. Graça e paz. Dentre esses perseguidos, certamente são incluídos aqueles que morreriam por sua fé. O Salmo 2,7, nós lemos, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isto é, na ressurreição, pela ressurreição, eu hoje te gerei. Foi nessa ocasião, historicamente, que a sua filiação divina como Deus homem foi manifestada e foi abertamente testemunhada pelo Pai. Jesus, de fato, é esse Deus encarnado, o Filho de Deus, aquele que nos transmite graça e paz. Mas, querido amigo, João ainda mostra que Jesus é o soberano dos reis da terra. Jesus não domina apenas os servos fiéis, ele é o soberano dos reis humanos. Por exemplo, veja Daniel 4,32. Ele governa os governantes, incluindo aqueles que perseguiriam os cristãos. A Bíblia afirma que Jesus é o soberano dos reis da terra. Pedro diz que os poderes estão sujeitos a Jesus. Paulo diz que todas as coisas já foram colocadas debaixo dos seus pés. E no Apocalipse, Jesus mesmo disse que já recebeu essa autoridade do Pai. Essa expressão, soberano dos reis da terra, é básica e vital para o nosso entendimento sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, as ferramentas que o adversário de Cristo escolheu para si e pelas quais ele foi reconhecido como seu rei maior, isso é, são os reis da terra. Em consonância com o Salmo 2, eles repetidamente aparecem como inimigos de Deus e de Cristo. Nós lemos isso lá em Isaías, capítulo 24, versículo 21, e em vários textos de Apocalipse. Sua hostilidade incendiou-se quando o Messias foi instalado como rei maior. Desse modo, eles se tornam cativos do príncipe desse mundo, esses reinos, e passaram a ser vassalos desse grande antagonista do Senhor Jesus. Mas agora estão todos sob o encanto da mulher e o séquito da besta. Diante desse pano de fundo, a designação de Jesus como soberano dos reis da terra é uma designação especial. é o programa da Ascensão e o programa do presente livro. Crucificado, Jesus foi ressuscitado e ele governa até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Querido amigo, eu concluo essa reflexão dizendo que você tem que dar toda a atenção para ela, porque ela é uma palavra profética, é a voz de Deus. Essas afirmações vão de encontro, são contrárias à dura experiência que a igreja do primeiro século vivia. Dificuldades teremos, mas podemos ter certeza de que temos a graça e a paz do nosso Deus ao nosso lado. Um grande abraço, o Senhor te abençoe, até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sem igual.